Olá, minha gente, tudo bem por aí? Vamos pedindo licença para conversar de perto com você, produtor, com a senhora que também lida na propriedade, com essa moçada que ajuda a família nos trabalhos, com toda a família rural. É o programa O Homem e a Terra que está começando com muita informação aqui no seu rádio. Este programa é feito pela equipe de comunicação do Instituto Emater, ligado à Secretaria Estadual da Agricultura e do Abastecimento. Aqui na apresentação, Roberto Monteiro. Na mesa de som, Gustavo Stella, apoio técnico do Oswaldo Hagemeyer e de toda a equipe desta emissora. Hoje é terça-feira, dia 27 de agosto de 2019. Lua minguante, dia do corretor de imóveis e do psicólogo. As orações devem ser dirigidas hoje à Santa Mônica, mãe de Santo Agostinho. E eu quero mandar um abraço para os moradores de Candói, município que comemora mais um aniversário hoje. Minha gente, na próxima semana, de 4 a 8 de setembro, o município de Carlópolis realiza a 10ª edição da Fruit Fest. A festa é uma das maiores da região e vai contar com uma programação técnica para os produtores, além de rodeios e shows com artistas nacionais. A Fruit Fest vai acontecer no Parque de Eventos de Carlópolis, na Ilha do Ponciano. No início deste mês foi realizado um concurso internacional de queijos em Araxá, Minas Gerais. Alguns produtores paranaenses participaram e dois queijos produzidos aqui no estado ficaram entre os melhores da competição. E não é pouca coisa não, hein? Já que tinha queijo de 20 países. Pois bem, a Márcia e o Valdeir de Londrina ganharam o prêmio Super Ouro com o queijo precioso do Rancho Seleção, tipo parmesão. Um queijo pra lá de especial. A Cleonice e o Claudemir Ross, de Chopinzinho, que há 5 anos fabricam queijos coloniais com leite cru, ficaram com o prêmio Prata, com um queijo colonial meia cura, que precisa de 45 dias para maturar. Então aqui vão os nossos parabéns aos produtores premiados e a todos aqueles outros produtores que participaram do concurso. Os piscicultores e técnicos em pisciculturas têm um encontro marcado no International Fish Congress e Fish Expo Brasil, que vai ser realizado em Foz do Iguaçu de 17 a 19 de setembro. Piscicultores e especialistas vão discutir o desenvolvimento da atividade no país. O Altemir Gregolin é veterinário e participa da organização do congresso. E ele fala pra gente quais vão ser os principais temas que serão discutidos em Foz do Iguaçu. Vamos ouvir aí.
Nós temos no dia 17 abertura com um painel com o diretor-geral da FAO, Graziano, sobre o contexto mundial da pesca e da aquicultura. No dia 19, nós teremos debates que interessam o conjunto da cadeia produtiva. Ou seja, como os grandes produtores estão trabalhando a questão da produção e do mercado, como é o caso da Noruega e Chile, teremos um painel em relação a isso. As tendências de consumo e como o setor produtivo precisa se ajustar a essas demandas em termos de qualidade e sustentabilidade, né, da produção. Teremos uma discussão sobre a cadeia produtiva, ou seja, temos que se tratar desde a produção, ou seja, produzir com eficiência, como também a industrialização e o mercado. E vamos discutir estratégias de desenvolvimento, como transformar o Brasil num grande player mundial de pescados, além da competitividade da tilápia, os peixes amazônicos, etc. E no dia 19, nós teremos um seminário internacional de aquicultura e um de pesca, para tratar das particularidades de cada uma dessas áreas. Então, no caso da aquicultura, os temas fortes serão a questão da nutrição, né, uso de biorremediadores, aditivos, qualidade das rações, a questão da sanidade e biossegurança, Vamos tratar também de questões relacionadas às tecnologias, à sustentabilidade e, no caso da pesca, as questões relacionadas à gestão dos recursos pesqueiros, processamento, tecnologias de captura, etc. Então, teremos mais de 50 conferencistas com temas que consideramos extremamente relevantes para a cadeia produtiva.
Quem quiser informações sobre o congresso pode entrar em contato pelo telefone 48-99980-4920. Eu vou repetir, 48-99980-4920. Saiu uma nova orientação do Ministério da Saúde sobre a vacinação contra o sarampo. As crianças com idade entre 6 e 11 meses devem receber a dose zero da vacina. Além dessa dose, as crianças receberão mais duas doses, uma quando elas completarem um ano e outra aos 15 meses de vida. É importante lembrar que entre uma dose da vacina e outra é necessário um intervalo de um mês. As crianças com essa idade são mais sensíveis e o sarampo pode provocar algumas complicações. Então, o melhor é aplicar a vacina. No Paraná, todas as unidades de saúde básica têm doses da vacina contra o sarampo. Para receber a vacina, você deve ir até uma dessas unidades levando um documento com foto e a carteira de vacinação da criança. Não deixe de vacinar o seu filho. E chegou a hora da previsão do tempo. Eu converso agora com Luiz Renato Lazinski. Tudo bem, Lazinski?
Tudo bem, como é que vai você, Roberto?
Tudo certinho. Lazinski, como é que fica o tempo?
Olha, Roberto, nós temos hoje, nessa terça-feira, uma frente fria muito fraquinha passando aqui. Ela passou pelo Rio Grande do Sul ontem, não é? E ela está passando pelo Paraná hoje. Mas ele deixa só o céu com alguma nebulosidade, chuva, que é bom, muito pouco, Roberto. Alguma coisa muito isolada ali no oeste, mas muito isolada mesmo, e quem pegar é pouca coisa. E também alguma chuvinha isolada aqui nessa parte mais do sul do estado também, mas também chove num ponto, chove no outro. As outras regiões do estado aí vai intercalar períodos de sol com períodos de nebulosidade um pouco maior, né? Em função da passagem dessa frente fria. E a partir da manhã, novamente, o tempo firme. Aí vamos ter tempo firme, sol predominando aqui em todo o estado do Paraná, a quarta, quinta, até no próximo sábado, não é? E a boa notícia, pessoal que aí já está se preparando para o plantio, né? É que nós temos aí já uma frente fria passando, chegando aqui no estado a partir de sábado à noite e também domingo. Essa próxima frente fria aí do próximo final de semana, sábado à noite, domingo, essa sim, essa já deve vir com uma atividade um pouco maior e as chuvas já devem ser um pouco mais volumosas, não é, Roberto? Então, é mais uma semana praticamente de tempo bom, de sol predominando. O frio que vinha fazendo, principalmente aqui no centro, sul e leste do estado, já começa a se dissipar, não é? Nós já vamos ter aí temperaturas um pouco mais altas e variando já, subindo gradativamente nessa semana aí, quarta, quinta, sexta-feira, as máximas já passam dos 30 graus ali no oeste, no norte do estado, e nas outras áreas aqui subindo um pouquinho mais, fazendo um pouco mais de calor. Então, a boa notícia, Roberto, é que a partir da próxima semana, as chuvas já devem voltar com uma frequência um pouco maior aqui no estado do Paraná, ok?
Ok, Lazinski, é o que o produtor está esperando, né?
É, exatamente, agora começa, né, o plantio, já tem muita gente aí que já deve ter plantado o milho, se preparando para milho, tem o trigo também, que é a cultura do inverno, né? E também a partir do dia 10 de setembro começa o zoneamento aí para o plantio da soja, principalmente ali naquelas áreas mais no oeste, no norte do estado, então o pessoal já se prepara. Então as chuvas já começa a chegar aí com uma frequência um pouco maior, Roberto.
Tá certo então. Lazinski, muito obrigado aí pela previsão.
Obrigado, Roberto. Uma boa semana e um grande abraço a todos.
Tá aí, minha gente. Vamos torcer para que a previsão se confirme e as chuvas voltem ao estado a partir de domingo. Minha gente, vamos terminando o nosso programa de hoje. Fica um grande abraço a todos vocês e a promessa de que amanhã estaremos de volta neste mesmo horário, nesta sua emissora, para mais uma apresentação do seu programa O Homem e a Terra. Tchau, até lá!